na cidade, que tem usado a via como depósito de veículos abandonados. Mas tem muita pessoa particular que deixa seus veículos em via pública em estado de abandono.
Luciano Vasconcelos lembrou que, além dos prejuízos ao trânsito e à paisagem urbana, os veículos abandonados acabam gerando outros problemas para a cidade. Muitos são utilizados como esconderijos por usuários de drogas, servem de abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade, em alguns casos até como local para encontros íntimos, isso mesmo, encontros amorosos. Sem contar que permanecem ocupando vagas de estacionamento por semanas ou meses, reduzindo a rotatividade e prejudicando moradores, comerciantes e motoristas que precisam utilizar esses espaços diariamente.
De forma significativa, um veículo abandonado costuma acumular lixo ao redor, é abrigo de animais peçonhentos, de escorpiões, de ratos, de baratas. Quando chove, a água se acumula dentro e ao redor do veículo, criando até mosquitos da dengue. E tem também o fato da criminalidade. Não existe um dado estatístico que comprove essa relação direta, mas a CMTU já recebeu notificações relatando casos de veículos abandonados que foram usados como esconderijo para armazenar droga ligados ao tráfico e também como local de atividades sexuais. Isso configura um problema indireto de segurança pública, ainda que não haja um cruzamento formal desses dados. Além do que, esses veículos abandonados, eles estão ocupando vagas de veículos que poderiam estar ocupando esse espaço mais efetivamente. Eles estão prejudicando a rotatividade do estacionamento e afetando a comunidade como um todo, né?
Somente quando não há manifestação ou regularização é que a CMTU realiza o recolhimento do veículo ao pátio, sempre seguindo o que determina a legislação de trânsito. Os proprietários dos veículos removidos ainda podem recuperar o automóvel. Luciano Vasconcelos explicou que, para isso, devem comparecer ao pátio municipal, regularizar a documentação e quitar os débitos existentes, como, por exemplo, taxas de remoção e de permanência.
Ele não tem multa. Ele tem o valor das custas do guinchamento e das diárias de cada veículo, e que é tabelado lá no pátio.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:31.
Bem, é um serviço necessário. Aliás, eu até imaginei que já tinha acabado esse serviço deste recolhimento dos veículos abandonados, porque ainda há esse registro, infelizmente há problemas por N motivos, e que o serviço continue. Então, há o contato com a CMTU para que você possa, caso encontre, solicitar esse tipo de remoção. Agora, é preciso ter cuidado, porque pertence a alguém. E essa pessoa precisa cuidar do seu, né, do seu, queira ou não, tá destruído, mas vale alguma coisa, nem que seja para desmanche. Então, cuidado com aquilo que você tem aí, porque senão, de repente, já era.
Agora, 8:32.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar experiência e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil participou ontem da audiência pública do escritório do representante comercial dos Estados Unidos em Washington, capital norte-americana, para tentar barrar a proposta de tarifa de 25% sobre produtos importados do Brasil. A medida do governo de Donald Trump ocorre no âmbito das investigações da seção 301, dispositivo da Lei de Comércio americana, que permite ao governo investigar e impor sanções a países acusados de práticas comerciais consideradas injustas, uma forma de proteger o comércio e o mercado local. A diretora adjunta de Relações Internacionais da CNA, Fernanda Maciel, destacou que a confederação buscou reforçar quatro mensagens principais do encontro: que a competitividade do agro brasileiro vem da produtividade, não do desmatamento; que o mercado brasileiro segue aberto ao etanol dos Estados Unidos; que os acordos comerciais com México e Índia não prejudicam os exportadores norte-americanos; e que a investigação não mostrou danos ao comércio com os Estados Unidos. Municípios paulistas passam agora a serem classificados como localidades de baixa ou alta incidência do greening, doença que ameaça a citricultura em todo o mundo. A medida passa a valer neste mês, ou seja, esta semana, após o governo do estado ter publicado, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, uma portaria que regulamenta qual instituição e quais medidas devem ser adotadas por produtores para prevenção e controle da praga. A metodologia considera dados consolidados dos relatórios semestrais e levantamentos feitos pela Defesa Agropecuária para orientar o método de combate, onde energia deve ser gasta para evitar a proliferação da doença. E a segunda-feira teve preços internacionais do milho futuro registrando fortes valorizações em Chicago, com os principais vencimentos subindo entre 13,5% e 3,7% no comparativo com a última semana. O vencimento julho, cotado a US$ 4,40, ganho de 15 pontos até, e o setembro, cotado ontem no fechamento a US$ 4,38.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a 91,7, são 8:36. E após a saída da seleção brasileira da Copa, comércio tem dificuldade de venda de produtos.
A eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo encerrou o sonho do hexacampeonato e também trouxe impactos para comerciantes que apostaram na paixão dos torcedores pelo torneio. Com a saída da equipe na competição, lojas que investiram em produtos temáticos agora buscam alternativas para lidar com o estoque acumulado. Durante a campanha do Brasil, itens como camisetas, bandeiras, bonés, acessórios e outros produtos nas cores verde e amarelo registraram alta procura. A expectativa dos comerciantes era de que a seleção avançasse para as fases decisivas, aumentando ainda mais o movimento nas vendas. Com a eliminação antecipada, porém, a demanda caiu rapidamente. Muitos lojistas passaram a adotar promoções e descontos para tentar reduzir os prejuízos e liberar espaços no estoque. Para o setor, o resultado dentro de campo teve consequências também fora dele. Para o superintendente da CIL, Diego Menão, os comerciantes sabem que é um risco, uma vez que não se pode prever como e cada seleção vai se desempenhar dentro de uma competição.
É um risco que se corre, né, quando você vai ter um evento com um ponto final ali declarado, né, e a gente nunca sabe quando é que isso vai acontecer. O fato que agora é o momento que as empresas usam para liquidar esse estoque. É o momento em que deixar estoque parado é a mesma coisa que deixar dinheiro parado ali. Então, a gente orienta as empresas para que elas continuem conversando com seus públicos. Ainda nós teremos partidas, a gente ainda vê um engajamento muito grande de alguns públicos com os jogos, com as finais, né? Com aquela expectativa gostosa de um jogo dessa magnitude, de um campeonato que está reverberando muito forte, mas o fato é que causam impacto nas marcas, causam impacto nas vendas, né? E para isso, a ACIL, ela tem oportunizado agora, nesta semana, a campanha Aquece Londrina. A gente, logicamente, não sabia que isso ocasionaria junto com a derrota do Brasil, mas acabou que foi um fator que também tornou a campanha ainda mais importante.
O desempenho da seleção influenciou diretamente o comportamento dos consumidores, que demonstram menos interesse por produtos relacionados ao Mundial. Menão explica de que forma convencer esse consumidor a comprar esses produtos.
Há uma frustração muito grande. A gente teve uma campanha que foi a pior da história, dos últimos anos. A gente foi uma saída muito precoce. Agora, nós amamos essa instituição futebol, essa instituição seleção brasileira, a gente gosta da nossa seleção, gosta do nosso país. Eu acho que o motivo para a gente usar uma camiseta, para a gente gostar de colocar os adereços ligados à seleção, eles permanecem. Então é uma oportunidade para o consumidor, de repente, presentear um filho com uma camiseta num valor mais barato, presentear uma pessoa ali que ele goste por uma camiseta de uma outra seleção, por que não, né? Porque isso também é um fator que também ajuda nas vendas durante esse período.
Diego alerta os comerciantes para que tenham cautela e criatividade também nessa hora, para conseguir comercializar seus artigos e não perderem muito suas margens.
Usar a criatividade, usar a conexão com o empresário e aproveitar que isso de fato está posto para que o prejuízo não aconteça. Então, quem soube comprar bem, quem soube calcular bem o seu estoque, vai poder usar isso e aqueles que tiverem uma margem maior, um volume maior de produtos para serem colocados à disposição dos clientes nesse período, que saibam fazer com inteligência, para que não queimem também totalmente a sua margem, que não tomem assim um prejuízo a ponto de ficar ruim para o negócio. Então, é o momento de consumidores buscarem preços melhores e os lojistas saberem usar isso com inteligência também.
Mesmo com o cenário desfavorável, comerciantes esperavam aproveitar o restante do período pós-Copa para recuperar parte do investimento e transformar os itens encalhados em oportunidades de venda usando datas comemorativas em alusão ao nacionalismo, como 7 de setembro. O superintendente da CIL, Diego Menão, sugere algumas ideias.
As cores verde e amarela ficaram atreladas a um movimento em prol da nação e tudo mais. O fato é que a gente tem uma ligação muito grande. Eu colocaria, por exemplo, a gente tem o próximo 7 de setembro, por exemplo, é uma oportunidade das pessoas também comprarem bandeira, renovarem a sua bandeira. Então, são atos em prol do país, em prol da nação. Acho que há um movimento que a gente tem percebido, que cresce, né? E isso é inerente à ação comercial. O comércio, ele funciona a partir do interesse, ou seja, se há um interesse por determinados atributos, o comércio vai colocar isso à disposição. Mas também o comércio, ele pode gerar novos interesses, ele pode também usar adereços para que ele possa provocar as pessoas a comprar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso colocar, por exemplo, uma camiseta do Brasil que está lá no estoque parado ou uma bandeira à disposição junto com um outro elemento, com uma camiseta de uma outra seleção para que eu possa presentear, por exemplo. Eu posso usar, contar uma história diferente e mostrar que isso continue mesmo que a seleção tenha saído da Copa. Então, o comércio, ele tem, usando as estratégias de marketing, ele tem caminhos para fazer com que as pessoas possam se interessar por esses produtos, e a gente sempre usa que a responsabilidade é o caminho-chave para que isso aconteça, tanto por parte dos lojistas quanto por parte daqueles que vão consumir esses produtos.
Entre os setores mais afetados pela eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo estão os produtos diretamente ligados ao time nacional. Camisas, uniformes, bandeiras, bonés e acessórios, além de itens de decoração e outros artigos temáticos, tendem a perder força nas vendas após a saída do Brasil na competição. Antes do encerramento da participação brasileira, a expectativa dos consumidores impulsionava o mercado de produtos relacionados a esse Mundial. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil apontavam que o vestuário, incluindo roupas, camisetas e uniformes da seleção ou da Copa do Mundo, estavam entre os itens mais procurados, com 61% dos consumidores interessados em realizar compras durante o período. O levantamento também indicava que 47% pretendia adquirir produtos oficiais, principalmente pela percepção de maior qualidade e durabilidade. O desempenho da equipe em campo influenciou diretamente nesse comportamento de consumo e que agora voltará a ser tema somente em 2030. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:43.
Olha, é interessante isso, né? Aliás, o comerciante sabe disso. Datas, por exemplo, específicas, a Páscoa, então compram, né? Os mercados compram ovos de Páscoa e de repente não vende da forma como esperava. Bom, ainda assim, o lenitivo, não, vou vender mais barato pelo preço de custo ou para diminuir o prejuízo, dá para fazer Natal e outras datas também. Agora, no futebol é diferente, claro, porque o cidadão, além de não comprar, evidente que ele fica com raiva, o normal da seleção. Pelo amor de Deus, ah, joga a camisa, não quero saber disso. Então, olha, é um problema, o comerciante, ele tem que ter um cuidado muito grande, e às vezes porque havia uma expectativa até boa, não é? Não de título, mas de ir um pouco mais à frente. Quer dizer, saiu prematuramente, então o prejuízo, infelizmente, acontece para muita gente.
Agora, 8 horas 44 minutos.
Jornal da Manhã.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Vai querer 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Vai querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 8:47.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, são verdadeiras as mensagens que estão sendo enviadas por WhatsApp para confirmar agendamento do INSS?
São sim, JB, são verdadeiras essas mensagens que estão sendo enviadas pelo WhatsApp oficial do INSS. Para eu saber se é o WhatsApp oficial do INSS, do ladinho ali do nome do INSS, tem uma bolinha azul com um ticketzinho assim, como se fosse um Vzinho branco dentro, tá? Que é o símbolo de que ele é um sistema, um comunicação oficial do INSS, é algo certificado que a gente chama ali na internet. Então, existe sim o WhatsApp do INSS, mas atenção para a gente não confundir com esses WhatsApp de golpe que a gente recebe. Então, primeira coisa, tem que ter essa bolinha azul ao lado. Segundo, esse WhatsApp, ele vai para confirmar o agendamento de uma avaliação social que já está agendada para eu ir no INSS. Avaliação social é um tipo de serviço que tem nos benefícios de BPC, de pessoa com deficiência, e da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, eles mandam a mensagem de um agendamento que já está feito. e eu não tenho que clicar em nada na mensagem, eu não tenho que mandar documentos como resposta, eu não tenho nem que mandar resposta, é simplesmente um lembrete do agendamento que eu tenho. Ali no lembrete vai ter a data que eu tenho que ir, o horário, o local do atendimento e as orientações dos documentos que eu tenho que levar, que eu tenho que comparecer alguns minutos antes e tudo mais. Então, é um lembrete, eu não preciso fazer nada, eu não preciso enviar nada para o INSS, nem clicar em nada ali. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam, porque muitas vezes fica essa dúvida, ah, agora o INSS manda mensagem, então recebo, aí eu respondo mandando um documento e não era do INSS, porque o INSS não pede isso, tá? Então, atenção, é válido isso, mas é só um lembrete. E para que o INSS está fazendo isso? Para evitar que as pessoas percam as vagas, né, do agendamento por esquecimento, né? Porque muita vaga acaba se perdendo porque a pessoa esquece. Às vezes eles marcam a avaliação social lá para outubro e aí eu acabo esquecendo daquilo e não vou no agendamento, perco o meu direito e ocupo a vaga de outra pessoa. Então, é ruim para todo mundo, tá? Então, na dúvida, entre no aplicativo para verificar o seu agendamento ou telefone no 135, que também podem confirmar se a mensagem é verdadeira ou não é.
Valeu, doutor. Até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Agora 8:51. O Paraná consolida a posição entre os principais mercados de veículos eletrificados do país. O estado ocupa o quarto lugar no ranking nacional de vendas em 2026, enquanto Curitiba aparece entre as cinco cidades que mais comercializaram esse tipo de veículo no Brasil.
Os dados divulgados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, ABVE, mostrando que o Brasil registrou um novo recorde de vendas no primeiro semestre deste ano.
Entre janeiro e junho foram comercializadas 215.023 unidades. O volume representa um crescimento de 125% em relação ao mesmo período do ano passado, quando pouco mais de 95 mil veículos foram vendidos. Apenas no mês de junho, o mercado atingiu outro recorde, com 47.579 emplacamentos.
O Paraná acompanha esse avanço e aparece na quarta colocação entre os estados que mais venderam veículos eletrificados no primeiro semestre. Foram 14.738 unidades comercializadas, o equivalente a 6,8% de todas as vendas nacionais.
Na frente do Paraná estão apenas São Paulo, com mais de 61 mil veículos vendidos, o Distrito Federal com pouco mais de 18 mil e Minas Gerais com cerca de 16 mil unidades. O Rio de Janeiro completa a lista dos cinco maiores mercados do país.
Curitiba também se destaca no cenário nacional. A capital paranaense ocupa a quinta posição entre as cidades brasileiras com maior número de vendas de veículos eletrificados. Foram 6.395 unidades comercializadas entre janeiro e junho.
À frente de Curitiba aparecem São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Os números mostram que a capital paranaense acompanha a tendência de crescimento desse mercado.
Outro dado chama atenção: de cada 100 veículos leves vendidos no Brasil durante o primeiro semestre, 16 já eram eletrificados. Em junho, essa participação aumentou para 18 veículos a cada grupo de 100 comercializados.
Segundo a associação, esse desempenho aponta para uma mudança no perfil do consumidor brasileiro. Enquanto o mercado automotivo como um todo cresceu 20% no semestre, o segmento de veículos eletrificados avançou 125%, um ritmo 6 vezes maior.
Os dados reforçam que o Paraná acompanha essa transformação. O estado já é o quarto maior mercado de veículos eletrificados do Brasil e Curitiba está entre as cinco cidades que mais compram esse tipo de automóvel, consolidando a expansão da mobilidade elétrica no país.
8:53.
Aí eu tenho a impressão, a gente analisando pelos números e quando vem estatísticas, a situação do Paraná é basicamente essa, né? De quarto colocado, Curitiba também uma das capitais com melhores condições, não é, no nosso país, em razão do que representa o estado e do que representa a nossa capital. Claro que o crescimento é vertiginoso, mas a gente não tem um grande entendimento, aliás, quase nenhum a respeito do assunto, mas quando você conversa, a gente vê que ainda muita dúvida, ainda muito receio a outros países em que o carro elétrico já não é, explodiu, mas de qualquer maneira ele vai crescendo e crescendo bastante no país.
Confira com a Paiquerê, 8:54. Santa Casa de Cambé segue realizando obras para modernizar o atendimento aos pacientes.
A Santa Casa de Cambé inicia uma das maiores intervenções estruturais nos últimos anos para modernizar o atendimento aos pacientes. A partir da próxima segunda-feira, o terceiro andar do hospital, onde funciona a enfermaria adulto, será interditado para o início de uma ampla reforma. A obra faz parte de um projeto de reestruturação que vem sendo desenvolvido desde 2023 e inclui melhorias em diversos setores da instituição, como a maternidade, UTI, centro de enfermagem, cozinha, refeitório e sala de emergência. Antes da reforma da antiga enfermaria, o hospital concluiu a construção de uma nova ala, a Enfermaria 3, instalada, é claro, em um espaço totalmente remodelado. Segundo a superintendente da Santa Casa, Tatiane Miller, o novo ambiente amplia a capacidade de atendimento, isso com 13 novos leitos, e permitirá que os pacientes continuem sendo assistidos durante todo o período das obras.
Essa enfermaria está sendo inaugurada e ela vai funcionar como um suporte para que todos os pacientes que estariam na enfermaria 1 fiquem alojados nela e em mais um espaço que nós já temos dentro do hospital, que será a enfermaria 2. Como nós fecharemos 45 leitos da enfermaria 1, esse setor vai ficar completamente isolado para obras que se iniciam em agosto. Nós precisamos organizar os espaços que vão acolher esses pacientes que hoje ocupam esse espaço.
A reconstrução da enfermaria 1 será realizada com investimento de R$1.800.000, recursos provindos da Secretaria de Estado e Saúde. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em cerca de 12 meses, ou seja, um ano. Durante esse período, os pacientes serão remanejados para a nova enfermaria e para outros setores do hospital, em um planejamento que busca reduzir ao máximo os impactos no atendimento. Quando concluída, a nova estrutura oferecerá ambientes totalmente modernizados, mais conforto, acessibilidade, segurança e melhores condições tanto para os pacientes quanto para as equipes de saúde. A superintendente da Santa Casa informa que outras melhorias já foram realizadas no hospital para dar um atendimento mais humanizado para a população.
Nós vamos seguir reformando vários espaços, mas em relação a grandes obras, obras de impacto, principalmente no atendimento dos pacientes, é a enfermaria 1, a última. Posteriormente, depois de toda essa enfermaria 1, que é a grande enfermaria do hospital, que acolhe os adultos e são 45 leitos, após a conclusão dessa obra e o retorno dos pacientes para essa obra, o espaço da enfermaria atual será destinado a novos projetos do hospital.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
9:03.
A gente sabe que todo tipo de obra, ampliação, reforma, gera um transtorno momentâneo, mas é investimento, é infraestrutura que melhora, especialmente quando é saúde. Então, esse terceiro andar do hospital na Santa Casa de Cambé, desde ontem, segundo a previsão, para a interdição para o início dessa sequência, né, da reforma, dessa que é ampla, né? A Santa Casa anunciou ampla reforma desse espaço. Importante, vai atender a população, então não tem como contestarmos algo assim. Claro que agora o que a gente espera é que haja rapidez, o processo célere e não haja prejuízo no atendimento onde naquelas alas que estão atuando. Então, enfim, que seja rápido e a população possa se beneficiar o quanto antes da ampliação.
8:58. 16 graus.
Trânsito. Paiquerê, pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 7h40 de ontem, na Avenida Brasília, BR-369, próximo da Ceasa, acidente com um Corsa cinza e uma moto Honda de um homem de 57 anos. Ele foi socorrido pelo SIAT com ferimentos médios e encaminhado para o hospital. 9h50, Avenida Rio Branco com Avenida Brasília, BR-369, acidente com uma caminhonete Amarok e uma moto Honda Titan de um homem de 30 anos. Este sofreu ferimentos e foi encaminhado para atendimento hospitalar. Meio-dia e 20, Rua Maria Ana de Lourdes com Durval Fernandes, no Jardim Nova Londrina. Acidente com uma moto Honda Fan branca e um Corolla cinza e ainda um Celta branco. O condutor da moto, de 29 anos, foi socorrido pelo SIAT com ferimentos leves. 16h20, Avenida Celso Garcia Cid com Jorge Casoni, na área central. A colisão de um Corsa hatch vermelho e um Citroën C3 branco. Danos materiais nos dois veículos e ferimentos leves numa mulher de 54 anos que foi socorrida pelo SIAT. 18h50, na Rua Alagoas com Mato Grosso, na área central. A colisão de um Corolla prata e uma moto Honda Titan vermelha. O condutor da moto, de 21 anos, foi socorrido no local com ferimentos leves. Às 20 horas, Avenida 10 de Dezembro, 7030, na Zona Sul. Acidente envolvendo um Fiat Siena vermelho e uma bicicleta conduzida por um menor de 16 anos. Este sofreu ferimentos médios e o SIAT encaminhou para o hospital de plantão. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9 horas em ponto aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui nesta terça-feira de sol, mas o tempo também fica um pouco nublado. Aparece o sol à tarde entre nuvens, à noite nublado, mas não há previsão de chuva. A temperatura máxima hoje não passa de 22 graus. Amanhã, o dia mais frio da semana, 8 graus. A mínima, 21 a máxima. Na quinta, permanece frio, 9 a mínima, 23 a máxima. Aí na sexta, começa a subir, 12 a mínima, 26 a máxima, ainda com sol. Possibilidade de alguma chuva sábado, domingo e segunda, mas as temperaturas já sobem um pouco. E a semana que vem, ainda possibilidade de chuva. Então, mais uma onda fria que vem para o Paraná, mas não chega com intensidade forte, graças a Deus, aqui. Muito bem, vamos então aos destaques do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, o seu Edson Ferreira.
JB, o trabalho jornalístico sério precisa ser preservado, a boa formação do profissional é fundamental, porque o jornalismo, a divulgação de informações apuradas, sérias, não vou dizer sem qualquer interferência ideológica, porque cada veículo e pessoa tem suas preferências, mas do ponto de vista profissional, o máximo possível de imparcialidade para que a sociedade possa se formar e informar. E aí, sempre gosto de acompanhar publicações que envolvem o jornalismo e me deparei com uma da FENAGE, e que me deixou bastante preocupado, assim como todos os jornalistas que já acompanham esse caso. Federação Nacional dos Jornalistas, é a FENAGE, publicou aqui a sua preocupação sobre um caso que ela mesmo diz aqui na nota, parece piada pelo absurdo, mas tem que ser tratado com absoluto rigor. E aí cita, está no site da FENAGE, o site Giro 10, hospedado no portal Terra, que é um portal importante, conhecido no Brasil todo, publicou a matéria. O título da matéria até nada tão diferente, mas enfim. Fibras em excesso, especialistas alertam para efeitos colaterais e da tendência das redes sociais. E aí acompanha o texto e tal, e está escrito lá, produzido com o apoio de inteligência artificial. Porém, ao longo do texto, o texto inteiro tem entrevistas simuladas com especialistas imaginários e pessoas que não existem. Ao nutricionista clínico imaginário, doutor Rafael Martins, e a gastroenterologista fictícia, doutora Helena Costa. Tem nomes. Essas pessoas imaginárias, criadas por inteligência artificial, dão uma entrevista, são as fontes que não existem, e a opinião destas pessoas, profissionais da área da saúde, entre aspas, como se fosse uma entrevista feita por um profissional. E a FENAGE se preocupa com isso, diz que há um absurdo e que não é um caso isolado. Aqui está falando de algo talvez menos impactante no dia a dia da população, embora seja uma matéria sobre saúde. Mas e aí? Será que tudo aquilo que eu estou lendo sobre esta ou aquela fonte, agora momento político, também não teria ali um entrevistado que eu acho que é uma pessoa, mas na verdade é alguém imaginário criado lá por uma inteligência artificial que está dando uma opinião e que daqui a pouco pode ser considerado uma opinião verdadeira e responsável. Então, a responsabilidade editorial e o estabelecimento de limite ético aí nesse contexto é fundamental, porque na internet cabe tudo. Agora, nem tudo vai fazer bem.
Muito bem. Bruno Cardial, o seu destaque.
Bom, JB, amigos do Jornal da Manhã aqui da Paiquerê 91,7, nossos ouvintes, uma notícia boa em Londrina, né? Hoje nós temos aí no Jornal da Manhã, né? Muitos comentários, inclusive, sobre a reabertura do restaurante popular de Londrina. Ele reabre amanhã para atendimento e aqui, como os dados já foram colocados, quero me atentar aqui a uma curiosidade que é publicada no Jornal Oficial do município. O acordo com a contratada foi publicado nesse dia 2 de julho, né? Neste último dia 2, na quinta-feira passada, portanto. A empresa será a mesma. A Castarote Foods, serviço de refeições coletivas e eventos, com sede em Cornélio Procópio. É a mesma empresa que estava fornecendo desde 2025 até abril deste ano, maio, né, deste ano, quando terminou o contrato de 12 meses. E por que será, né, que a empresa que antes não tinha interesse em fazer uma renovação do contrato vigente, agora teve interesse de entrar numa segunda licitação? Bom, é simples quando a gente olha o proposto na licitação e o contrato que foi fechado esse ano, né? Primeiro, e o contrato do ano passado era um contrato de 12 meses por R$2.200.000 por ano, né? No caso, neste ano, nesse período de 12 meses. O contrato desse ano é de R$4.833.000, só que ele prevê 24 meses, né? O dobro do tempo. Mesmo assim, se nós dividirmos o valor, tem R$200.000 a mais agora sendo pagos pela empresa. A empresa anteriormente tinha o compromisso no contrato de oferecer até 800 refeições diárias, mais ou menos 17.500 por mês. 800 diárias no contrato antigo, que finalizou em maio. A empresa não quis continuar desta forma. O contrato novo, além de R$200.000 a mais por mês, prevê o teto de 700 refeições, com os detalhes da própria prefeitura. Dá 14 mil por mês, 3.600 refeições a menos entregues por mês. Isso, teto das refeições, né? E vai ganhar cerca de R$200.000 a mais por ano, né? Dentro desses dois anos. A boa notícia é que o contrato é de dois anos, então a empresa talvez não vá rescindir esse contrato até julho de 2028.
Valeu. Bom, não tinha observado isso, não. A gente não tinha falado, né? Sobre isso. É a mesma empresa que não tinha interesse, mas então provavelmente aumentaram o valor ou as condições para ela continuar. Vamos ver depois, amanhã, acho que vai ter até uma solenidade lá, não é? Para a reabertura. Eu acho que essas informações virão à tona. Valeu, Bruno. O seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Oi, Jota, bom dia para você, bom dia para quem tá ligadinho 91,7. Surgiu hoje nas redes sociais, alguns grupos de WhatsApp, a possibilidade de uma greve geral na cidade de Londrina. Há comentários de pessoas ligadas à prefeitura e funcionalismo público em estaria insatisfeito em relação a algumas questões. Nós entramos em contato com o Sindiserv e daqui a pouco, dentro do Paiquerê Rádio Opinião, vamos explorar essa questão. De fato, existe a possibilidade de uma greve, uma paralisação, mesmo que ou se não geral, parcial. Como é que está essa questão envolvendo as negociações junto ao Sindicato dos Servidores Públicos de Londrina? E, é claro, o Fábio Bolinho vai estar dando informações para a gente dentro do Paiquerê Rádio Opinião, até para tirar qualquer dúvidas, né, Jota, em relação a essa questão. A gente fica naquela expectativa, falava com o Edson aqui no estúdio agora há pouco, falei... Tudo que Londrina não precisaria era de uma greve geral, mas daqui a pouco, dentro do Paiquerê Rádio Opinião, vamos estar explorando essa questão. Jota.
Valeu, valeu. Bom, nós vamos ter a partir agora do dia 9, quinta-feira, o início do trabalho de limpeza completa lá na região do Vista Bela. No Vista Bela e ali nas adjacências, nos outros bairros ali da Zona Norte. É a preparação para o mutirão no Vista Bela. E isso vai proporcionar, então, moradores que poderão descartar materiais em 3 pontos ali do Vista Bela. Então, eu acho que isso é importante, pessoal ficar atento, vai poder descartar. Na Avenida Rosalvo Marques Bonfim, entre as ruas André Buque e Neuci Novaes Lima. Na Rua Amélia Avanzi, entre as ruas José Alves Pereira e Marcos Aurélio Soares. E na Avenida Giocondo Maturi, entre as ruas André Buque e Neuci Novaes Lima. Então, durante esses dias, será feito, então, um recolhimento de materiais em geral que o cidadão tiver em casa. E aí, nós vamos ter no dia 18 de julho a realização do evento Orgulho no Meu Bairro, que será, então, no Vista Bela. Então, é um comunicado, e eu acho que o pessoal ali, não é, de toda a região, aproveitar essa oportunidade dada pela prefeitura. Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e quando for contemplado pode dobrar o valor do crédito, ou seja, é mais poder de compra na hora certa, sem surpresas ou letras miúdas. Se você está pensando em consórcio para adquirir o seu imóvel ou veículo, vale conferir. Ligue no Consórcio União. 33757575. Repito, 33757575. Consórcio União. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2.
Participação do Cleiton aqui dizendo o seguinte: por que ninguém se manifesta sobre o que está acontecendo com o Silom de Londrina? Silom, cidade industrial. Nunca acaba essa obra, está um mistério. É tão importante para a cidade, em vez de fazer um evento para a inauguração de uma pequena reforma do restaurante popular, poderiam fazer esta solenidade para inaugurar a cidade industrial, comenta o Cleiton Martins.
Tá certo, e aí fica, não é? Bom, disseram que talvez o mês que vem nós tenhamos abertura da cidade industrial. Vamos aguardar, mas o silêncio a respeito dela é muito grande. Deixa eu mandar um grande abraço para nossa Luciana Marinho, que está atendendo no 33252555. Hoje é aniversário da Luciana. Há quanto tempo conosco? Um abraço, Luciana. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Claro, e viva bem o seu dia. Aliás, uma boleira profissional, e é verdade, impressionante os bolos da nossa Luciana. A gente lembra até, eu vejo quando há qualquer solenidade aí, ou pelo menos qualquer festa, o bolo é da Luciana. Lembra muito a qualidade do bolo da Vilma, os bolos que a Luciana faz. Parabéns, Luciana, Tudo de bom para você.
Parabéns para ela, saúde e paz. Luciana Marinho Boulos, entrar no Instagram lá já dá para acompanhar, tem coisa boa demais.
É verdade, ouvinte mandando um áudio para cá.
Ô, bom dia, JB e amigos. Aquela rua que foi duplicada ali na Vila Nova, perto do Amarildo ali, que fizeram uma praça revitalizada, ficou tudo muito bonito ali do lado do residencial ali entre a Avenida Tietê e a Rua Araguaia, né? Porém, as árvores que tem ali, elas não são podadas, e os carros que passam no sentido ali, que vem da Avenida Brasília para entrar na Rua Araguaia, praticamente não pode ser utilizado beirando o canteiro, porque as árvores são muito baixinhas, elas têm troncos importantes. Será que a SEMA não pode passar por ali, tirar um pouco, dar uma podada para organizar para os carros poderem seguir sem ter risco de acidentes ali? José Luiz.
Valeu, Zé Luiz. Aliás, nós precisamos. Tem uma empresa contratada para fazer esse trabalho de poda de árvores em Londrina. Tem muitos lugares, você tem razão, que precisa fazer isso. Então está aí a sugestão. Deixa eu mandar um abraço, obrigado, Diego Prazeres, que já ligou para cá. Aquela reclamação lá no Arco Leste de iluminação, ele diz que as equipes de operação já fizeram o reparo assim que foi comunicado. Então, segundo a Londrina Iluminação, já foi feito aquele reparo ali. De qualquer maneira, vamos aguardar aí o ouvinte confirmar.
Também aqui nessa linha, né, o João do Santa Rita, falando do sinaleiro do entroncamento da Jules Verne com Figueira e Araci Soares dos Santos, bem em frente ao posto de saúde do Santiago, tudo apagado. É o João do Santa Rita que faz esta observação aqui para a CMTU, em especial para a CMTU.
É aquele mesmo sinaleiro que a gente falava na abertura do Jornal da Manhã. Me parece ainda não foi restabelecido. Deixa eu mandar um abraço, Padre Nirceu, lá do Santuário Nossa Senhora do Silêncio. Obrigado pelo anúncio da nossa festa julina lá no santuário. Diz que foi um sucesso. Gratidão. Que bom, padre. A gente fica muito feliz. Um abraço. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia. Então, a respeito dos carros sendo recolhidos pela CMTU, é uma coisa engraçada, né? No Vistabella é lotado desses carros velhos lá, juntando até dengue. Ninguém nunca vai nem dar uma olhada lá. Entendeu? Aí, isso que não dá para entender, né? É Adeilton Breguedo.
Valeu, valeu, Adeilton, tá aí feita a reclamação. Eu recebi da Vivian Feijó, a secretária de saúde, um convite feito por ela e o prefeito Tiago Amaral para a reabertura da UBS de Irerê, a UBS Saúde Ara, com a entrega das obras de reforma e ampliação. Vai acontecer amanhã, quarta-feira, às 8:30 da manhã, em Irerê, na rua Benedito Goulart, 170. Muito obrigado, pessoal de Irerê. Amanhã, então, a reabertura e a entrega das obras de reforma e ampliação aí da UBS.
O Antônio Ribeiro está dizendo o seguinte, falando em reforma e ampliação, parabéns ao secretário Jamil Janene, que trabalhou e correu para que a reforma do restaurante popular fosse entregue no tempo estipulado anteriormente, 8 de julho, no caso, prazo último estipulado sendo cumprido. E aí ele observa, a manutenção também será fundamental. Está aí o Antônio Ribeiro fazendo essa observação. Ainda sobre assuntos ligados à CMTU, a Zeila mandou para cá fotos. Nossa cidade está um lixão a céu aberto com essa coleta. Envie o print da câmera da minha casa com os horários que amontoaram lixo ontem. Ali, o pessoal da coleta amontoa numa esquina para depois levar embora. Mas até o momento continua lá, está no chão. A Zeila que mandou aqui a observação para a gente desse registro, né? Tem que levar o lixo embora.
É verdade. Olha, o lixo passou a ser mais um assunto de reclamação da população. Lamentável, hein? Era um serviço muito bem feito, tranquilo, ninguém reclamava e hoje me parece que a coisa, pelo menos em alguns lugares, não está parada, não. Tem realmente problemas. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure o Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócios. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, Rádio Paiquerê. Bom dia a todos. É o Homero. É para mandar um recado para vocês reclamar na Sanepar. Que a semana passada foram fazer um serviço de vazamento de água no registro de fora da ligação de água. Me arrebentaram toda a minha calçada. Ali no Jardim Buriti, na Zona Sul. O Aristide Pascoal, Gergoleto, 345. E até hoje eles não foram consertados. Me arrebentaram todinha a minha calçada. Muito obrigado a vocês.
Valeu, valeu. Vamos mandar para a Sanepar. Manda para mim, por favor, ô Luciano, essa reclamação. É, infelizmente, não é? A terceirizada que teria que, não é, recuperar o que foi feito ali, o que foi estragado, mas lamentavelmente não faz. É uma pena.
É, bom, vamos registrar também aqui na Câmara de Vereadores, haverá na segunda-feira, dia 13, uma audiência pública está sendo agendada, está agendada, na verdade, para debater a destinação de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e do ICMS Ecológico para o Caixa da Prefeitura de Londrina. Aberto à população, o evento ocorre na sala de sessões do Legislativo, será transmitida também pelos canais da Câmara, no YouTube e no Facebook. O encontro será promovido pelas comissões permanentes de Política Urbana, Meio Ambiente, Segurança Pública, Direitos e Bem-Estar Animal e de Educação, Cultura, Desporto e Paradesporto e Lazer. Estão convidados, são convidados não convocados, não é uma reunião pública, convidados para participar representantes da Prefeitura, Secretarias de Educação, Fazenda e Ambiente, além de integrantes do Consema e, claro, vereadores, além da população que está convidada a participar também, 19 horas, não é uma audiência, na verdade, reunião pública, é o termo técnico, na próxima segunda-feira, sobre esses recursos. Me interessa muito saber realmente quais as previsões aí para investir, não é, o recurso que está agora no Consema, município pegou sob seus argumentos.
Muito bem, bom, olha, a partir de hoje, hein, se você vai para a região de Itamarana, vai para Curitiba, vá preparado que pode atrasar um pouco a viagem de hoje até o dia 13, das 7 às 18 horas, entre Lerroville, ou entre Irerê e Lerroville, pode haver interrupção. Às vezes, interrupção total ou interrupção temporária no pare e siga, exatamente em razão do serviço de transporte, de movimentação, içamento de estruturas pré-moldadas das pontes dos rios Taquara e Gabriel Cunha. Aliás, nós tivemos isso quando do asfaltamento de Itamarana até Mauá. E agora são dois rios, duas pontes ali que têm que ser feitas e há, às vezes, até um pouco demorado, de maneira que vai atrasar a viagem, sim. Saia um pouco antes, porque vamos ter esses problemas durante toda a semana.
E atenção a Sônia, que mora no bairro Jardim Tarumã, em Londrina, segundo a coordenação do Nota Paraná,
Sônia, só tem esse nome, tá? O primeiro, do Tarumã. Você ganhou R$1.000 no Nota Paraná, o prêmio lá dos sorteios que são feitos, mas ainda não reclamou o prêmio, não apareceu para fazer o resgate, não oficializou aí dentro, né, das regras do programa para que você possa ter acesso a este prêmio. Sônia, do Jardim Tarumã. Aliás, há uma lista que a equipe do Nota Paraná, Marta Gambini, que é a coordenadora, enviou para a gente, dizendo de pessoas que ainda, algumas nem são de Londrina, são dos municípios da região, mas pessoas que ainda não foram buscar o prêmio. É um sorteio que é feito pelo Nota Paraná. Então, siga aí, acompanhe no aplicativo, entra no site para ver o que fazer.
Aí a gente lembra o caso da Sônia Maria, que mora no bairro Jardim Tarumã, pelo menos foi esse o endereço, e também tem o Laurindo no bairro, ele diz bairro Assis, pode ser o São Francisco de Assis, e diz que se mudou para Maringá. Hoje vence, se não pegarem hoje, perdem o prêmio de R$1.000 cada um.
Ainda o Wilson, Jardim Olímpico. Esse é
outubro. Tem outubro, novembro. Não,
sim, tem, mas eu estou dizendo que essas pessoas também já podem buscar. Na verdade, é a data de contemplação deles, né? Então, vai vencer agora em outubro. A contemplação, o prêmio já foi sorteado em outubro do ano passado, tem um ano para pegar. Então, o Wilson Olímpico, Tiago da área central, e aí a Juliana, de Gleba Palhano, Residencial Universidade, outra Juliana, Aparecida da Vila Recreio, Nival da Gleba Palhano, enfim, tem mais tempo, mas está todo mundo na lista.
Ouvinte mandando um áudio pra cá.
JB, bom dia, é o Mário, tudo bem? Tem uma gatinha que foi abandonada aqui no meu condomínio, Prenha, né? Ela ganhou tudo, aí os filhotes, aí eu consegui doar, aí nós pedimos ajuda aqui pro David Wiz, ver se conseguia uma castração, né? Pra gente castrar ela, pra doar, ajudar a doar os filhotes. Eu mandei mensagem pra ele. O pessoal aqui de casa mandou um celular diferente, ver se ele mandava uma resposta, outra vizinha aqui também, né, para ver se ajudava. Aí nem só visualizou, nem deu uma atenção pra gente, perguntando se não, eu vou conseguir, ou não posso te ajudar. Aí se tivesse uma câmera na frente, rapidinho ele tava aqui, né? Nós aqui de casa, aqui, ele teve 4 votos na eleição passada, agora se depender da gente aqui, ele não ganha mal nenhuma eleição aqui em Londrina, mas infelizmente o povo vota, né?
Valeu. Ah, se fosse aqui, a eleição agora não é para vereador, mas se fosse, eu tenho certeza que ele atenderia, né? Tá aí a reclamação e, claro, com justiça do cidadão. Olha, hoje, impulsionando Londrina, Raul Fulgêncio, com o sistema BTS Construção sob medida. Atende o investidor, atende proprietário do terreno, atende uma empresa interessada em mudar sua sede, que precisa de algo ou maior ou mais adequado, mas não tem, claro, condição para investir. Por isso, através desse sistema de construção sob medida, resolve todos os problemas. Vai ser construído, você vai já ter, assinar, vai conseguir, vai manter um aluguel de 10 ou 20 anos e estará tranquilo. E claro que os investidores da mesma forma. Interessados, dê uma ligadinha lá na Raul Fulgêncio, 33729000. Você vai receber toda a explicação, uma orientação de como funciona esse sistema BTS Construção sob medida. Ou se quiser tomar um café com o pessoal da Raul Fulgêncio, é só dar uma chegadinha na Ayrton Senna 702.
O Ronaldo está dizendo aqui o seguinte: gostaria de sugerir a reportagem da Paiquerê, um contato com a Copel e Sanepar com relação à captação de água do Tibagi. Como tem previsto Super El Niño, o que as empresas estão fazendo de prevenção para os próximos meses? Porque toda vez que tem eventos climáticos extremos, a população fica sem água e a desculpa é sempre por causa da falta de energia elétrica. Comenta aqui o Ronaldo Barbosa.
Olha, amanhã nós teremos a 26ª edição dos Encontros Folha, às 18 horas, no Aurora Shopping, e o tema: cidades inteligentes, como ecossistemas vivos, mobilidade urbana, conectividade e segurança. Vale a pena, os encontros realmente são sempre muito bons. Para ir embora, mais alguma coisa, Edson?
Vamos aqui encerrar então com a participação da nossa ouvinte, que é legal, dizendo o seguinte: a Célia, ano que vem vai dar Brasil, então guarda a camisa aí, porque as mulheres vão dar um show. Guardei as minhas camisas do Brasil. Verdade, Copa do Mundo Feminina de futebol 2027 no Brasil, inclusive no ano que vem, lembra bem a Célia? Então é isso, Célia, na boa expectativa. Valeu, bom dia para ela e para todos.
Muito bem.